Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6 horas.
Em João Pessoa, 6 horas.
Essa é a hora.
A hora H.
A hora H no ar.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H.
Heron City.
Paraibanos e paraibanas, a Assembleia Legislativa da Paraíba volta às suas atividades normais amanhã. E com o regresso, a perspectiva real de muitos enfrentamentos no plenário da Casa Epitácio Pessoa. A oposição retoma os trabalhos com combustível para tentar emparedar o governo e colocar lenha na fogueira dos debates. Chega especialmente com duas munições. A primeira, os desdobramentos da Operação Calvário, os desgastes que foram provocados, estilhaços contra o governo. E a segunda, o debate proposto dentro do âmbito dos servidores públicos sobre o aumento do funcionalismo estadual paraibano. Com essas duas, com esses dois combustíveis para colocar na discussão, a volta da Assembleia Legislativa da Paraíba promete ser inflamável. É aguardar para sentir a temperatura e as labaredas.
Opinião com credibilidade, coragem para falar a verdade.
Hora H. Hora H. O dia inteiro. Agora. Na Hora H.
A audiência pública propõe aumento de 9,6% na conta de água na Paraíba.
Relator da Operação Calvário no Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, pede que Justiça da Paraíba encaminhe com urgência informações sobre Coriolano Coutinho e Waldson de Souza.
De Brasília, Magno Martins traz a expectativa para a votação amanhã do afastamento do deputado federal paraibano Wilson Santiago.
Bancada paraibana se reúne nesta quarta com o DENIT para discutir a retomada das obras e triplicação da BR-230 entre Cabedelo e João Pessoa.
Fundação PB Saúde e Reforma da Previdência estarão no centro das discussões no retorno dos trabalhos na Assembleia Legislativa Paraibana.
Fórum de Segurança volta a se reunir amanhã em João Pessoa para avaliar reajuste oferecido pelo governo aos policiais.
Polícia prende grupo suspeito de roubar carga com mais de 800 celulares na Paraíba.
Brasil terá mais de 625 mil casos de câncer por ano até 2022.
E hoje, no Dia Mundial da Doença, o Hora H explica quais são os primeiros sintomas e como buscar ajuda profissional.
Hora H. Hora H. Indispensável.
Atenção Paraíba, para o tempo, a temperatura e a tábua das marés para esta quarta-feira.
A maré vai estar baixa às 7 horas e 6 minutos com 70 centímetros.
Maior alta será 1h24 da tarde, 2 metros.
Previsão do tempo para toda Paraíba, começando por Mari. Lá a temperatura terá variação entre 32 e 23 graus.
Em Santa Luzia, máxima de 27, mínima de 20 graus.
Em Umbuzeiro, a temperatura vai oscilar entre 21 e 30 graus.
Em São José de Piranhas, na região de Cajazeiras, máxima de 32 graus, mínima de 22.
Chegou a hora de ligar, Hora H, pra Paraíba sintonizar. Está no ar a Hora H.
Está no ar a Hora H para cada canto e recanto dessa Paraíba. Estamos chegando no seu rádio em rede estadual. Obrigado a você que chega com a gente, sintoniza as emissoras em cada canto e recanto desse estado. Obrigado de coração, uma excelente noite para você. Boa noite. o Alisson Bezerra.
Boa noite, Heron. Boa noite para todo mundo que nos escuta agora do Litoral ao Sertão. Que alegria estar mais um dia aqui na Hora H.
Vamos que vamos.
De todo mundo, cada segundo do ponteiro de inteiro. Numa hora, o agora, bem na hora, Hora H.
Bem na Hora H, para você que se liga com a gente em João Pessoa, região metropolitana da capital, que tá aqui na Rádio Pop FM 89.3. É a nossa cabeça de rede para toda a Paraíba.
Boa noite também para Campina Grande. Campina, Rainha da Borborema, nos escuta agora pela Rádio Cariri 101.1 FM.
O frio gostoso brejo da Paraíba está na sintonia em areia em todas as cidades da região pela Rádio Pop FM 105,3.
E em Guarabira é a Constelação FM 92.1.
Em Soledade, boa noite Soledade, na Rádio Caruá FM 90.1.
Alô Cariri Paraibano, Serra Branca, Independente FM 107.7.
Princesa Isabel e Serra do Teixeira, está na sintonia pela Rádio Princesa FM 92,5.
Boa noite, Conceição. Conceição FM 100.3.
Alô, alô, Pombal, na Rádio Bom Sucesso FM 101,7.
Boa noite, Souza. Progresso 610 AM.
Um abraço para Patos. Alô, Patos. Obrigado pelo carinho. Rádio Itatiunga FM 102.9.
Boa noite, Catolé do Rocha. Independência FM 94.7.
Alô, alô, Cajazeiras, a terra que ensinou a Paraíba a ler, na Rádio Mais FM 97.7.
E boa noite para o Iraúna, Rádio Mais FM 100.1.
É a Paraíba inteira ligada na maior rede de rádios do estado.
Está no ar, a Hora H. Rede Mais, o Alisson Bezerra. Heron Cid.
Eu tô aqui todo de coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz fundamental.
Olá, Heron, estamos aqui na Hora H.
Essa sonoplastia leva a assinatura dele, o melhor dos melhores, Anderson José, o Big
Esse
Boy
é
de Santa Rita, é o moral mesmo. A partir de agora você interage e se comunica conosco aqui na Hora H, Alisson.
Fácil demais, Heron, tá com o WhatsApp aberto? Então salva logo aí na sua agenda de contatos o nosso WhatsApp, 993465236. Claro que eu vou repetir, 993465236.
Boa noite, Alisson Bezerra.
Boa noite pra você e pra todo mundo que tá
Boa
ligado
noite, Geraldo
agora
Andrade.
No Instagram do Portal Mais PB. Tá lá no Instagram? Procura arroba Portal Mais PB. Se você quiser, pode acompanhar no Instagram de Heron Cid. Heron com H e Cid com Demudo no final. Tá vendo que eu aprendi, Heron?
Aprendeu rapidinho e também tem o Instagram. Já falou do Portal Mais
já.
PB?
Já.
Terminou o programa, se quiser ouvir a qualquer momento, em todo lugar.
Ainda não terminou não, tem também ao vivo no Portal Mais PB. Acesse www.maispb.com.br. Depois que a gente terminar o programa,
aí você vai para o Spotify ou para o Deezer, é isso?
Exatamente.
Acertei?
Acertou.
Evidente.
Vamos que vamos,
Evidente.
Olha, aconteceu hoje em João Pessoa audiência para discussão do reajuste tarifário na conta de água. Agora não é a conta de água só de João Pessoa não, da Paraíba inteira, né?
Após a reunião, Aron, foi proposto um reajuste de 9,6%.
Ah, meu Deus do céu, mais aumento
começando... Lata d'água na cabeça.
Até água aumentando, meu amigo, Deus nos proteja.
Essa proposta será levada para a Agência Reguladora do Estado da Paraíba, que vai definir se a proposta vai entrar em vigor ou não. O Hora H conversou agora há pouco com o presidente da Cagepa, Marcos Vinícius, e ele explicou o que foi levado em consideração para esse reajuste que foi proposto.
Vamos saber quais são as razões da companhia, da Cagepa, para estar levantando essa proposta de reajuste. Não é um ajuste pequeno, 9,6%.
Quase 10%.
Né? Quase 10%. Marcos Vinícius, que é o presidente da companhia, explica. Boa noite, Marcos.
Esse índice apresentado, ele leva em consideração todas as despesas necessárias a manutenção dos serviços da Companhia de Água e Esgoto da Paraíba, observado que o último reajuste ofertado foi no ano de 18, em torno de 3%. Nesses 25 meses, nós tivemos uma variação significativa numa quantidade de insumos que nós trabalhamos. A exemplo, eu gostaria de citar, por exemplo, a questão dos produtos químicos que estão envoltos diretamente na prestação de serviço. Só para a gente ter uma ideia, a conta da Companhia de Água e Esgoto da Paraíba, em termos de aumento de quilowatts, avançou em torno de quase 12%, 11,52% para ser mais preciso. Outros elementos que são importantes, por exemplo, toque que usa de forma muito direta no próprio tratamento e é imprescindível para a manutenção da qualidade da água, por exemplo, o cloro subiu 16%, isso contratos agora reajustados recentemente, não estou nem pegando o período para trás. Outro índice que eu também gostaria gostaria de citar, por exemplo, o sulfato de alumínio, 15%, peróxido de hidrogênio, quase 35%. Então, são elementos que estão diretamente colocados.
Então, estão aí as razões, algumas das razões que o presidente da Cagepa, Marcos Vinícius, explicou aqui para o Hora H, que essas razões levaram em conta, né, Arão, para que houvesse essa proposta. Mas
quem participou dessa discussão?
A Cagepa, ela havia dado uma convocação por meio do Diário Oficial do Estado, no início do mês, para que as pessoas pudessem participar. Agora, o presidente fez questão, Arão.
Mas essa audiência foi aonde?
Hoje à tarde, na Cagepa.
Na própria Cagepa.
Na Cagepa, é. E o presidente fez questão de pontuar que todo o valor que é pago pelos consumidores vai diretamente para a Cagepa, para os serviços que também são desenvolvidos pela Cagepa. E sobre esse assunto, já tem gente interagindo aqui no Instagram.
Sobre, viu, o aumento da água na Paraíba, ou a proposta de aumento, vai para a agência reguladora, isso não passa pela Assembleia. Isso
não,
é uma coisa interna.
Vai para a agência reguladora, é a mesma coisa do gás natural, vai para a agência reguladora.
Tem perigo da agência reguladora do próprio Estado não homologar esse aumento?
Vamos aguardar que essa regulação
vai sair.
Isso é igual
o aumento da passagem de ônibus.
Vai sair no Diário Oficial do Estado.
Já chega o queixo, vai partir.
O Gabriel está dizendo o seguinte, Aron: salário aumentou, aí vem tudo no efeito dominó, aumento da água na Paraíba. Cagepa nadando em dinheiro. Só ela vende água na Paraíba. O salário aumentou, mas não aumentou muita coisa, né? E que adianta aumentar o salário se tudo aumenta? Aumenta salário, aumenta passagem de ônibus. Então foi essa decisão que aconteceu hoje. Caso a agência aprove essa proposta, o reajuste será publicado no Diário Oficial do Estado.
Ministro Gilmar Mendes, relator da Operação Calvário no Supremo Tribunal Federal, pediu que a Justiça da Paraíba encaminhe com urgência informações sobre presos na operação aqui no estado, que foi comandada pelo Ministério Público e pelo GAECO. Maurílio Júnior tem as informações sobre esse pedido, que é de praxe do ministro antes de tomar qualquer decisão no âmbito da operação. Todos os recursos dos presos estão sob a relatoria de Gilmar Mendes, que pode negar ou manter as prisões. Negar.
Só tem uma exceção, Heron, que é o caso do ex-governador Ricardo Coutinho. Tá, como foi o pedido da Procuradoria-Geral da República para que ele retornasse à prisão, aí esse processo está nas mãos do presidente do STF, Dias Toffoli.
O restante tudo está com o Gilmar Mendes. O Ricardo está sob a batuta de Dias Toffoli.
Desde 6 de janeiro que ele já está com o processo concluso para analisar, mas ainda não teve nenhum despacho. Se aceita ou não o pedido da Procuradoria.
Nos demais, tudo com Gilmar Mendes. Que é uma notícia,
Gilmar,
boa, né? Para quem... O cara está na cadeia. O cara está na cadeia. E toma a notícia, recebe a notícia que quem vai julgar o recurso é Gilmar Mendes.
Mas ele é um ministro.
A luz acende assim de forma fulgurosa no fim do túnel.
Então,
boa noite, Maurílio.
Conta essa história, Maurílio.
Boa noite, Arão. Boa noite, Alisson. Boa noite a toda a Paraíba. Então, quem está fazendo festa são 4 presos que foram detidos, né, no último dia 17 de dezembro do ano passado, na Operação Calvário, 7ª fase. O irmão do ex-governador Ricardo Coutinho, Coriolano Coutinho, os ex-secretários José Arthur Viana Teixeira e Valdson Souza, além do empresário Vladimir Neiva. Todos foram presos na 7ª fase da Operação Calvário. O ministro Gilmar Mendes, do STF, pediu com urgência informações sobre esses processos ao Tribunal de Justiça da Paraíba e também ao Superior Tribunal de Justiça. Em relação à questão do ex-governador Ricardo Coutinho, já há movimentações desde ontem da ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que é a relatora da Operação Calvário no STJ. A perspectiva é que nos próximos dias possa haver alguma definição em decorrência daquela decisão do ministro Napoleão Maia de soltar o ex-governador 2 dias após ele ser preso na 7ª fase da Operação Calvário.
A ministra Laurita Maurílio, que já pediu informações e um parecer ao Ministério Público Federal, mas lá ainda não tem nenhum procurador que está atuando no caso, né?
Exatamente. Então, o Ministério Público Federal deve se pronunciar, deve enviar para ela um novo relatório, um novo parecer, para que ela possa se manifestar sobre a decisão do ministro Napoleão Maia de soltar o ex-governador Ricardo Coutinho. Decisão essa que foi muito contestada nos bastidores do judiciário.
Tá ok, então, Maurílio. Obrigado pela sua
participação. Aguardar pelo veredito do seu Gilmar Mendes.
Era uma informação policial que chegou agora, que uma grande carga de cigarros foi apreendida agora há pouco em Mamanguape pela Polícia Rodoviária Federal. Tô vendo aqui as fotos, ao menos 6 caixas grandes, todas com cigarro. Então, provavelmente, carga irregular. Daqui a pouco a gente traz.
Você lembra, não faz muito tempo, a polícia desbaratou uma gangue que contrabandeava cigarros e desbaratou uma sede, um depósito lá na cidade de Cabedelo, né?
Grande,
e foi uma das maiores apreensões. Agora, ainda na área policial, a polícia apreendeu ou prendeu hoje à tarde um grupo acusado de roubar 800 celulares na Paraíba.
Quem tem as informações direto da redação do Portal Mais PB é ele, Roberto Targino.
Vamos à redação.
Boletim da redação.
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson. A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira, em João Pessoa, 5 suspeitos de roubarem uma carga com aproximadamente 800 celulares no último dia 27 de janeiro na região metropolitana da capital paraibana. Ontem, 3 mulheres foram presas comercializando parte dos produtos roubados em um shopping popular do centro de João Pessoa. E de acordo com o delegado de roubos e furto de carros e cargas, Hugo Helder, através delas, a polícia chegou até o grupo suspeito do roubo.
Na manhã de ontem, nós conseguimos prender e conduzir para a delegacia 3 receptadores de alguns objetos dessa carga, que era uma carga com 800 aparelhos celulares. Essas pessoas foram ouvidas na delegacia e na manhã de hoje nós conseguimos fazer diligências e prender os autores do roubo, que são 5 indivíduos que estão sendo autuados em flagrante delito. Nós encontramos, inclusive, com alguns aparelhos dos aparelhos que constavam como roubados. Então, houve uma confissão, nós conduzimos para a delegacia e das 6 pessoas que praticaram o assalto, 5 foram no dia de hoje, apenas um encontra-se foragido.
De acordo com o delegado, um dos suspeitos já havia trabalhado na empresa que transportava os produtos e assim pôde tramar, junto com os outros suspeitos, uma forma de abordar o motorista que transportava a carga.
É uma pessoa que já trabalhou na empresa anteriormente, que tinha informações privilegiadas e que repassou para os colegas para que atuasse naquele dia especificamente naquela carga que era de interesse dele. Um deles pediu uma carona, utilizando de uma Fada, que era conhecida, que é da empresa e próxima à empresa que foi vítima, que o motorista deu a carona e foi abordado mais na frente, rendido, enquanto um outro carro que acompanhava interceptou também e juntos praticaram o assalto.
As mulheres presas ontem foram liberadas e devem responder por receptação. Dos 800 celulares roubados, foram apreendidos cerca de 100 deles. A polícia ainda procura um sexto suspeito do roubo. Heron? Alisson.
Hora H, Heron Cid.
Haja celular, viu, Alisson?
Demais, quase 1000 aparelhos, Heron. Até agora, ao menos 100 foram recuperados. Mas aí vai uma atenção para a população que nos escuta agora. Não compre celular que foi receptado.
Quem compra já compra mal intencionado, né?
E, já, agora, e responde por crime.
Isso vai muito pro mercado crime. Paralelo, né? Vai para aqueles ambientes onde não tem nota fiscal, o cara acha que tá na vantagem.
A partir do momento.
E vamos ser sinceros. Nós, eu coloco nós, porque a gente tem uma mania de falar os outros, né?
Por que, senhor?
Toda a culpa do Brasil é dos outros. Não, os outros jogam lixo no canal, os outros poluem, os outros jogam, fumam numa... Os outros somos nós, minha gente.
Então,
população
geral,
nós, brasileiros,
né?
Adoramos uma vantagem.
Muito.
Não quer saber se o negócio dá certo, se não dá, se é roubado, se não... Não, é como é? É 3 mil reais a menos o celular?
Por exemplo,
rapaz,
você...
Rapaz, é uma promoção muito boa.
Macho.
Não tem nota, não tem problema, não. Não estou precisando da nota, não. Não quero a nota, não. Eu quero o celular. Por aí vai, né?
Um
depois
iPhone,
sai
por
caro.
Exemplo, que você...
O barato sempre sai caro no
muito.
Final.
Muito. Se você não tem a nota fiscal, já desconfio.
Agora, pode sair caro para o governo do estado também o imbróglio nas negociações entre a equipe técnica econômica do estado e os integrantes do Fórum de Segurança da Paraíba, que passaram o dia todo hoje tentando uma audiência com o secretário da Fazenda, Marialvo Laureano, e até agora há pouco não haviam conseguido. Essa audiência faz parte daquelas tratativas que foram acertadas entre o governador João Azevedo na semana passada, quarta-feira passada, para ser mais exato, e esses representantes.
Uhum.
Maurílio Júnior foi até o Centro Administrativo de Jaguaribe, do Governo do Estado da Paraíba, para acompanhar essa movimentação. Agora há pouco, continua até nesse momento, os representantes do Fórum da Segurança tentando um contato com a equipe econômica do Governo da Paraíba, Maurílio.
A gente lembra que foi feita uma comissão na semana passada com representantes do governo e com representantes da segurança, entidades da segurança aqui da Paraíba. Segundo esses representantes, essas negociações negociações não avançaram desde a semana passada com a formação da comissão. Eles estão desde as 8 horas da manhã aguardando um encontro com o secretário da Receita da Paraíba, Marialvo Laureano. O presidente da Associação dos Delegados da Paraíba, Stefferson Nogueira, afirmou que amanhã a categoria vai se reunir. Caso, de fato, não tenha essa reunião até o final da noite de hoje, a categoria ameaça greve.
Nossa assembleia é amanhã, estamos convocando todos os policiais e, infelizmente, talvez tenhamos que tomar decisões por conta de não ter nada de concreto. Né? Então... na realidade, a sociedade paraibana não quer nenhum movimento das polícias. Nós também não queremos. Mas é preciso que o governo efetivamente diga se vai nos atender ou não. Porque hoje já é terça-feira, prometeu-se que se resolveria até ontem, na segunda. Nossa assembleia amanhã, está vindo gente de todo o estado. E o que é que a gente vai passar para eles? Que nós aguardamos, que nós esperamos 9, 10 meses e não teve nada. Então, sinceramente, a gente está muito decepcionado com essa demora em se resolver a situação, né? Um sim ou não seria mais condizente ou mais respeitoso conosco.
8 horas. Então, desde 8 horas da manhã, eles aguardam esse encontro com o secretário Marialvo Laureano. 8 horas da manhã.
Aí seria...
Quase 12 horas, né? Eles estão aguardando.
Isso é somente o maior chá de cadeira do mundo.
Eles pedem...
De 8 da manhã às 6 da noite?
10 horas até agora.
10 horas. 6h21, né?
Mas já tentaram, inclusive, outros dias da semana também. Esse contato não foi possível.
Eles,
né?
Eles chegaram a se reunir ontem.
Vem dizendo que ainda está concluindo o
estudo. Chegaram
a
se reunir ontem, só que os dados, né, com vários setores do governo não batem, né, segundo a categoria. Eles dizem que no encontro ontem com o secretário Marialvo, né, o secretário disse que os números apresentados por outros setores do governo
não batem. Só para deixar claro,
batem.
A principal reivindicação dos policiais é a incorporação da famosa Bolsa Desempenho.
Para os inativos.
Em 36 meses, se não me engano.
Em 36 meses.
O governo também... acha que o impacto é muito grande na folha. Só que já tem até cálculos paralelos que se diminuir o número de parcelas, o impacto é menor. Eu não entendi esse...
Como se fossem juros?
Exato.
Além da Bolsa de Desempenho, eles pedem também um nivelamento nos salários do sistema de segurança aqui da Paraíba a partir do próximo ano, 12% a partir de 2021 e mais 12% a partir de 2022.
Tem informação atualizada de agora, Maurício?
6h22, a reunião não começou.
Então, desde 8 horas, 10 horas e 22 minutos não teve início.
Pergunta
a reunião.
Vai começar? Vai ter?
Vai ter reunião.
E aí, assembleia amanhã, 13 horas, eles se reúnem e pelo que aí eles demonstraram...
Eles estão grande. Dispostos a decidir pela paralisação, né?
E são as duas polícias, né? Polícia Civil e Militar. A paralisação geral.
Se houver uma paralisação, o dano é muito grande, né? Vamos torcer que haja, né? Que esse diálogo se esgote
até essa reunião
a madrugada,
aconteça,
se necessário.
Hoje, né?
Vamos para a interação. Você na Hora H agora.
Você na Hora H, central da interação.
Se o povo falar, nem ligue.
Ligue.
Nem ligue, deixa o povo falar.
Ligue. Ligue pra cá, fale com a gente nos nossos canais de interação no WhatsApp. O Alisson Bezerra, qual é o canal, Alisson?
Começando pelo WhatsApp, Heron, 993465236.
Bem rapidinho, só atualizar a informação do trânsito pra quem tá em João Pessoa, região metropolitana da capital, ouvindo a rádio Pop FM 89.3. Colisão na BR-230, atenção, quem vai transitando pela BR-230 agora, colisão BR-230 sentido Cabedelo. Próximo a Promac, ou seja, Cabedelo, João Pessoa, não é isso?
Ali perto da nova sede da Polícia Federal.
Então, contrário. Sentido João Pessoa, Cabedelo. Acho que eu entendi assim. Próximo a Promac. Tem um problema ali, próximo a Promac, tá deixando o trânsito muito lento, mais do que o normal para o horário.
Aproveitando que você está falando do trânsito, a CEMOB informou agora que está lento o trânsito na Avenida Pedro II, no bairro da Torre, perto do semáforo da Avenida Rui Barbosa, Heron.
Pra quem tá aqui no Instagram, obrigado pela audiência, valeu pela sintonia. É o Branco Lucena, tá ligado com a gente. Juvaneide, muito obrigado. Edneide Santana, muito obrigado de coração pela participação. Valeu pelo carinho. Tem mais.
O Rômulo Dantas tá escutando a gente direto de Pombal.
Alô, Rômulo. Alô, Pombal.
E aqui chega outra mensagem de Pombal. É o Claudomiro Dantas. Ele diz o
seguinte.
Fala,
Claudomiro.
Aqui em Pombal, a cidade é que a Cajepa não paga água e não tem esgoto. Será que vamos ter direito, que eles vão precisar pagar o aumento? Ou seja, lá tem uma desassistência geral da Cajepa. Lá em Conceição, quem está escutando o programa é Lurdinha Avelino.
Obrigado, Lourdinha. Bem rapidinho aqui. Railson Ferreira, ele está em Patos. Ele diz o seguinte: Heron, boa noite, galera. Patos, chuva mais hora H, o útil ao agradável. Gostei. Deus os abençoe, diz ele aqui. Vamos que vamos. Chovendo.
Muito obrigada, viu?
Na escaldante, ensolarada Patos. E aí muda tudo. É gostoso demais quando chove no sertão, né, não, Patos?
Aqui no Instagram, quem está participando conosco é nosso colega jornalista, Lenilson Bala.
Abraço.
Luiz.
Fala, Bala.
Luiz Ernesto Borba. Walter Cavalcante,
abraço. Todos
participando aqui do Hora H.
Muito obrigada, viu?
Ouvindo o programa, olha que privilégio, que carinho, que atenção. No Rancho Sem Porta.
De onde?
Zona Rural de Cajazeiras, nada mais, nada menos do que meu querido amigo, poeta Nonato Neto.
Rapaz,
que é Nonato
Neto?
Já sei.
Tá ouvindo
já
o programa aqui, tá com sua Isabel lá no. Eu já conheci o Rancho Sem Porta, é uma delícia o lugar, viu, Alisson? Um reservado, um. Meu amigo, é bom demais, um clima ameno, assim na serra, gostoso demais.
Eu vou começar,
qualquer dia eu apareço por aí, viu, Nonato? Agora, está no Rancho Sem Porta, ouvindo Nonato Neto cantando e ainda no repente também fazendo
declamando,
verso, declamando,
né?
Aí é privilégio.
Eu vou começar a fazer uma lista aqui no Hora H.
Pronto,
dos locais que eu vou ter que ir, porque são tantos convites.
Você vai pra todo canto, vamos rodar essa Paraíba inteira,
vamos,
com a graça de Deus.
Quem tá na escuta com a gente é o Marcelino da Sicredi ouvindo o programa.
A Sicredi João Pessoa?
Antes do intervalo comercial.
Obrigado,
Aaron.
Marcelino, deixa eu mandar um abraço pro rapaz que me trouxe hoje pra cá, bem rapidinho. O Alisson Bezerra.
Foi
meu Jesus de Nazaré, cadê
Deus
o homem?
Céu.
Ele conhece, é o Edivaldo, ele é...
Alô, Edivaldo.
É lista de aplicativo do Uber, do Pop, de tudo no mundo. Edivaldo, ele é de Santa Rita, nos trouxe até aqui hoje, dizendo que escuta o programa todos os dias aqui em João Pessoa pela rádio Pop FM. Edivaldo, um abraço bem grande pra você.
Muito obrigado.
Nosso intervalo comercial, Heron, registrar aqui, parabenizar com muita alegria o nosso amigo e correspondente do Hora H lá em Conceição, o F de Assis, que tá completando o ano hoje.
É a figura do bem. De Assis, um abraço bem grande pra você, ele que apresenta vários programas lá na Rádio Conceição FM, sobretudo o Jornal da Manhã por lá. Liderança de audiência, um rapaz, comunicador sério, decente e um grande profissional. Um abraço, viu, de Assis?
Parabéns, meu irmão. Que Deus lhe abençoe cada vez mais e que você continue com essa força e energia para interagir conosco aqui no Hora H, trazendo as informações do Vale do Piancó.
Só quem tá ligado no programa mandando um abraço aqui pra gente também, sabe quem é?
Quem?
Marcos dos Filtros.
Um abraço, Marcos.
Obrigado,
abraço. Marcos.
Obrigado, viu? Mandando aqui. Ó, tá mandando aqui a foto, tá vendo aqui, Wallace?
Escutando a rádio. Rádio Pop FM.
Tá ligado na Rádio Pop, tá no trânsito. Não identifiquei qual é o lugar que ele tá ouvindo aqui, mas é uma avenida bem movimentada. Marcos, um abraço, meu irmão. Obrigado pelo carinho. Você que também tá pop, tá na Hora H.
Vamos para o intervalo comercial, Heron?
Nos próximos minutos, a Paraíba vai ouvir na Hora H.
O clima para a votação do afastamento do deputado paraibano Wilson Santiago, que vai acontecer amanhã na Câmara Federal.
E também a reunião da bancada federal paraibana com o DENIT para conversar sobre a retomada das obras da triplicação da BR-230 em João Pessoa e região metropolitana.
O jornalismo que interessa.
A notícia que faz diferença.
O dia todo em uma hora.
A Hora H.
Que volta já.
Segura aí, Paraíba.
Até já.
Volta já na Hora H.
Olá, Heron, estamos aqui na Hora H.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Você está na Hora H com Heron Cid e Alisson Bezerra.
Heron Cid.
Eu tô aqui todo de coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz fundamental.
Heron, sou sua fã.
Ô, minha amiga, muito obrigado. Obrigado de coração a você de cada cidade dessa Paraíba. O Alisson Bezerra, nós estamos completando 2 anos. Aqui, 2 meses, perdão. Já estou adiantando o relógio.
É uma previsão.
Mais
Heron.
2 meses.
Serão 2, 3, 4, 5, 10 anos aqui.
2 meses no aqui no programa Hora H, nesse novo projeto, nesse novo formato. E eu tenho, assim, dado graças e louvado a Deus, porque em tão pouco tempo a resposta é muito forte. Nós temos muita consciência de que audiência é hábito, depende de um processo de maturação,
construção,
mas a resposta do povo da Paraíba tem sido muito mais intensa e muito precoce, e a gente fica muito feliz pelos depoimentos que temos ouvido de todo o estado da Paraíba. Isso nos acalenta, nos estimula muito. mas nos faz colocar sempre o pé no chão, sabendo que isso tudo é resultado, primeiro, das bênçãos de Deus, segundo, do esforço, do trabalho de uma grande equipe de profissionais aqui do Portal Mais PB, que faz desse programa esse diferencial nesse horário. Nós não queremos ser os melhores, também trabalhamos para não ser os piores.
Importante.
Mas queremos entregar o que a gente anuncia aqui, um jornalismo realmente com diferença e a notícia que realmente interessa para o ouvinte.
Aproveito, Heron, para agradecer a todo o Vale do Piancó e Itaporanga, que sempre nos escuta. Eu relato de um colega, o Fábio, ele esteve lá recentemente e disse que lá, Heron, o Hora H tá fechado, viu, na região. Itaporanga,
muito bom.
Todo mundo lá escutando, nos escutando.
Muito obrigada, viu?
Aqui obrigado. No
Hora H. E é uma alegria pra gente ter um dia todo de produção e levar uma hora de jornalismo para toda a Paraíba de forma independente e com credibilidade. Um jornalismo, Heron, que a gente costuma dizer, dinâmico. Com muita informação. E sem informação, vamos trazer mais informações
aqui
agora?
A estrela é a informação, é a notícia. A gente aqui tem o papel de moderador e de transmitir essas informações. Antes da informação, rapidinho, deixa eu abraçar bem rápido aqui a quem está nos ouvindo na minha querida cidade de Marizópolis.
Abraço.
República de Marizópolis.
Tenho fé que um dia eu vou conhecer Marizópolis.
Só querer. Um amigo de longas datas, aliás, amigo de infância, amigo de escola.
É quem?
E um grande homem público da cidade de Marizópolis, que está nos ouvindo agora pela rádio Mais FM, tanto de Uiraúna como de Cajazeiras, que é o ascendente advogado Abdon Lopes. É um nome que tem sido cada vez mais reconhecido e conceituado no mundo do direito ali em Sousa e todo o sertão da Paraíba. E para mim, além de antes de ser doutor, Abdon Lopes é meu amigo de longas datas, que eu quero muito bem, tenho muito apreço, muita consideração, e é um amigo que estimula muito, que sempre renova essa amizade independente do tempo. A você, Abdon, um abraço bem grande, obrigado
grande
de coração
abraço.
Pela torcida.
Heron, vamos falar de saúde. Hoje, Dia Mundial do Câncer. E o Instituto Nacional do Câncer estima que aqui no Brasil, Heron, até 2022, 625 mil novos casos por ano devem atingir toda a população brasileira.
Esse é o tema da nossa entrevista da hora.
Entrevista da hora.
Nossa conversa agora por telefone é com o diretor clínico do Hospital Napoleão Laureano, em João Pessoa, capital da Paraíba, que é referência no tratamento no estado, no Nordeste brasileiro, é o doutor Johnny Oliveira. Doutor Johnny, boa noite.
Boa noite.
Doutor Johnny, essas estatísticas, pelo que a gente vem acompanhando, têm aumentado. O que a medicina, a ciência tem apontado para esse crescimento nessa incidência do câncer?
Olha, o aumento no diagnóstico é gravar alguns fatores. Primeiro, o aumento da população, o aumento da melhoria nos meios diagnósticos, a maior facilidade de acesso das pessoas, principalmente das pessoas da zona rural, do interior, aos centros que tratam a questão, com os PSF, com os métodos de do interior, que faz o PSF, os agentes de saúde. Então, isso vão evidenciando, vão detectando aqueles casos que antes tinham mais dificuldade de chegar para os centros especializados e, somando todos esses fatores, então, naturalmente, aumenta o número de casos de câncer. Alguns anos atrás, muita gente morria no interior sem saber nem de que tinha morrido, porque tinha mais dificuldade de acesso para os centros especializados no assunto. Agora está bem.
Pronto, o Alisson Bezerra ia fazer uma pergunta. O senhor perdeu o contato, vai repetir a pergunta.
Doutor Johnny, a partir de que momento as pessoas devem procurar o hospital?
Olha, quando qualquer pessoa tem algum problema de saúde, então, naturalmente, ele procura um médico. Então, seja no interior, funcionando através dos PSF, e através das policlínicas. Então, o primeiro contato nunca é com um médico especialista na área. Então, geralmente é com um médico de uma policlínica ou algum médico do PSF. E esse médico, ele examinando e desconfiando que se trata de alguma doença oncológica, ele vai ou mandar diretamente para agendar uma consulta na área especializada, seja urologia, seja pneumologia, seja na área de cabeça e pescoço, de gastroenterologia, seja o que for, ou um dermatologista, mas ele vai mandar para a área oncológica, ou um ginecologista, entendeu? Então, A partir desse momento em que é feito o direcionamento daquela pessoa com aquele sintoma suspeito de câncer, quando o centro, que a pessoa é atendido, tem meios diagnósticos assim, melhores, então faz um ultrassom, faz uma tomografia, faz uma radiografia e aproxima mais com aquela suspeita para fazer o diagnóstico. E a partir daí é dirigido para o hospital Napoleão Laureano aqui em João Pessoa, o hospital São Vicente de Paulo aqui em João Pessoa, Campina Grande tem um hospital da FAP e em Patos tem um hospital do Bem de Patos que também cuida de problemas na área de oncologia, da cancerologia. Então, o paciente só chega ao hospital geralmente indicado por algum outro serviço, algum outro médico que ele já passou. Ele nunca vai diretamente para o hospital, a não ser que ele conheça, que seja assim, tenha um conhecimento prévio, já tenha ido outras vezes, desconfie, já teve uma pessoa da família que teve aquilo parecido e ele vai diretamente marcar no hospital.
Dr. Johnny Oliveira, num passado não muito distante, o diagnóstico de câncer para muitos era recebido já como uma sentença de morte. Isso com as novas tecnologias tem mudado, né?
Muito. Houve um avanço muito grande se você for comparar o resultado de tratamento de câncer de 20 anos atrás para agora, então já tem uma mudança muito grande. Primeiro porque 20 anos atrás, como eu falei, as pessoas, quando chegavam aos centros especializados, já chegavam também com a doença avançada. Então, as dificuldades de diagnóstico, as dificuldades de acesso aos centros especializados, a dificuldade de transporte que tinha, com os PSFs, então melhorou muito. E as prefeituras todas têm um sistema de atendimento que vai e faz aquela seleção daqueles pacientes que lá não tem condição de tratar e para transportar, porque a nossa região é uma região pobre. Então, se o poder público não ajudar, as pessoas morrem no interior, não fazem o diagnóstico. Ainda hoje acontece, assim, ocasionalmente chega uma pessoa realmente que vem no estado muito avançado porque ou não procurou ou porque teve alguma dificuldade para vir. Mas de 20 anos para cá mudou muito. Hoje você tem ainda, chega doença avançada. Mas se você for ver o percentual de casos avançados que chegam, comparado com o de 20 anos atrás, mudou muito. E isso é um dos reflexos assim, da melhoria no resultado de tratamento. O câncer, para você ter cura do câncer, uma coisa muito importante é o diagnóstico precoce. Por isso que existem essas campanhas de prevenção. Campanha de prevenção do câncer de mama, que é o câncer que tem maior incidência na mulher, o câncer de próstata no homem, que é o câncer que tem maior incidência no homem, é o câncer de próstata. Então, existem essas campanhas de informação exatamente para chamar a atenção da população para quando tiver os primeiros sintomas e procurar o médico, porque o resultado de cura e o bom resultado do tratamento depende muito disso, entendeu?
Ok. Dr. Johnny Oliveira, muito obrigado pela sua entrevista, sua participação aqui na Hora H.
Por nada, eu que agradeço a vocês a atenção e a gente está sempre às ordens. Precisando, nós estamos às ordens. Muito obrigado.
Muito obrigado. Então, toda a atenção, né? Qualquer sintoma, não ficar adiando. Porque tem muita gente que esconde doenças, Wallace, não quer enfrentar.
Guarda para si.
E vai achando que não quer enfrentar o médico para não receber notícia negativa. E é pior, porque quando vai ao médico ou ao hospital, já está numa situação que poucos pode fazer, né? Então tem que enfrentar, porque a medicina tem evoluído muito, há muita chance de cura, de tratamento e de longa vida.
E graças a Deus que a gente tem um hospital gratuito aqui em João Pessoa, que dá essa assistência, que é o Napoleão Laureano.
Vive a duras penas, né? Tem muita dificuldade.
Deveria ter mais assistência, inclusive, do poder público.
Deveria, inclusive, a João Pessoa deveria ter um novo outro serviço, não apenas um.
Depender de um, né?
Não podia ficar só com um, né?
De Campina Grande também.
O tratamento de câncer no Brasil geralmente é filantrópico. Da Paraíba é praticamente, quase integralmente filantrópico. Quer dizer, fica...
Exceto de Patos, que tem um hospital do bem, que
chegou
é do estado,
agora,
né?
Chegou agora, mas o atendimento ainda é muito pequeno.
Restrito.
Em relação às outras unidades. Mas é um hospital desse nível, desse tamanho, que praticamente, pelas dificuldades de recursos, dependente de emendas federais. Então, um serviço que é contínuo, o tratamento de câncer não pode ser interrompido porque não chegou a emenda.
Imagina. É um tratamento caro, né?
Caro.
Vale dizer que é caro.
Não pode. O modelo já tem que ser repensado, né? Vamos para o intervalo comércio ou vai para a interação?
É uma interação aqui.
Vamos para a Central da Interação agora.
Você na Hora H, Central da Interação.
Quem está interagindo conosco através do WhatsApp, que é o 993465236, está falando direto de Santo André, é a dona Madalena, está dando parabéns pelo programa.
Santo André?
Isso.
Santo André é no Cariri da Paraíba. Ela está ouvindo certamente pela Rádio Independente FM
Serra Branca.
107.7 de Serra Branca. É o Cariri da Paraíba inteiro que escuta a Rádio Independente FM.
Abraço.
Tem um ouvinte aí, Anderson José, uma mensagem de voz, acho que é de Guarabira.
Olha a mensagem.
Qual é?
Vamos lá.
Boa noite, Eroncídio. Boa noite, Paraíba.
Boa noite.
Boa noite, Guarabira. Quem fala aqui, Josinaldo do Alto da Boa Vista. Está na escuta da Hora H de toda Paraíba. Manda um abraço aí para o grupo, é amigo de Yuri, quem está na escuta aqui abraço. Na cidade de Guarabira. Todos os dias estou aqui na escuta do Hora H de Eroncídio. Forte abraço, este amigo, 100% Josinaldo.
Obrigado.
Muito obrigada, viu?
Obrigado, Josinaldo. Abraço para Guarabira. Todo mundo ligado pela Rádio Constelação FM 92.1 no Brejo do Estado, Alisson.
Quem também está ligado conosco é nosso colega jornalista Daniel Lustosa. Tá.
Alô, Daniel Lustosa, é o homem da TV Tambaú, né?
TV Tambaú e da Rádio Jovem Pan.
E da Rádio
agora.
Jovem Pan. Daniel, um abraço bem grande. Gosto muito do trabalho do Daniel. Gosto muito dele. Trabalho sério, sereno. Jornalista na acepção da palavra. Tem mais.
Tem mais.
Boa noite, Aroncito. Quem fala aqui é Deda Marcelino de Itabaiana. Eu vejo você falando sobre a cajepa. Essa cajepa é imoral. Daí a água ser de péssima qualidade, que a água que está chegando na torneira aqui em Itabaiana é peça e barro. E ainda vai aumentar a água. Isso é imoral, meu irmão. Prazer participar do seu programa, A Hora H, com a Aracide e os ouvintes aí de toda essa rádio, A Hora H. Uma boa noite, um abraço a todos.
Obrigado, meu irmão. Obrigado a todo o povo do Vale do Paraíba, de Itabaiana. Beber água cara e com barro não dá, né?
Não dá. Agora você lembra, Aron, do seu primeiro cinegrafista?
Meu irmão. primeiro cinegrafista, lembro.
Markson Rodrigues.
É, Markson Rodrigues.
Tá mandando mensagem
na TV
aqui.
TV Tambaú também?
Tá, tô mandando mensagem.
Abraço.
Testando o programa
tem uma,
agora.
Era uma dupla. Era Markson Rodrigues e também Joseli Santos, se não me engano. Eram dois. E ainda tinha, como era...
Diga tiveram aí, muita paciência com você?
Nosso auxiliar de câmera. Quem era, rapaz? Agora eu esqueci. Nosso amigo. Bill. Bill Ramos, se não
Bill
me engano.
Bill Ramos?
Não, Bill Ramos é
Bill
jornalista.
Bill Ramos é jornalista.
Bill, como era? É Bill. Era Bill, lá da Correio.
Tiveram muita paciência
entrava
com você?
Entrava pela madrugada. Eita tempo.
Eu agora.
Aí a Lagoinha que...
Chegava em casa 2 da manhã. Mas assim mesmo, a gente vai aprendendo.
Claro.
Né? Ganhando sustância. Que não mata a gente, ensina e fortalece, né? Não, Markson?
Bill Borges.
Bill Borges, esse aí. Abraço. É o Bill Borges, meu amigo lá de Mangabeira. Vamos que vamos. Nos próximos minutos, a Paraíba vai ouvir na Hora H.
A reunião da bancada paraibana em Brasília com o DENIT. Parece que agora vai ser liberada e retomada a obra de triplicação da BR-230.
E a rebelião do G11, o grupo paragovernista da Assembleia Legislativa, que está para ganhar um secretário do grupo, mas que mandou a dizer ao governo: se não fala com a gente... O Júnior Araújo não representa o nosso grupo. E já mandou avisar também. Vai mudar de líder.
E já?
O grupo difícil de lidar, viu?
Tem também a expectativa.
Sei para... Sei que foi mais difícil para João Azevedo. Era lidar com o Ricardo Coutinho ou com o G11.
Rapaz.
E a expectativa para o retorno dos trabalhos amanhã na Assembleia Legislativa da Paraíba.
Uma conversa com o presidente da casa, o deputado Adriano Galdino.
E também com o deputado federal Efraim Filho.
É o dia todo numa hora.
A Hora H.
No jornalismo que interessa.
E na notícia que faz diferença.
Segura aí, a gente volta já já.
Daqui a pouco, depois do intervalo.
Volta já.
Hora H. Hora H.
Muito obrigada, viu?
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Você está na Hora H. Com Heron Cid e Walisson Bezerra.
Heron Cid.
Eu tô que tô de coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
E vem com a vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
Boa noite, grande Heron Cid, né?
Ô, meu amigo, boa noite. Deixa eu botar o Birimbela aqui no ouvido aqui.
Nos ouça.
Meu Deus do céu. É, estamos de volta na Rede Mais, falando com toda a Paraíba. Obrigado a você que volta com a gente. Voltando com a informação bombástica lá da região de Cajazeiras,
qual
o Alisson.
Qual foi, Heron?
Um advogado acaba de pedir formalmente na justiça a prisão da prefeita de Joca, Claudino.
De novo?
por descumprimento de ação judicial. É sobre um concurso de 2016 que até hoje ela não chamou o pessoal. Antes era salário atrasado, né?
E ela chegou a ser afastada pela justiça.
Até hoje não chamou o pessoal. O advogado entrou na justiça. O juiz de Uiraúna determinou que a prefeita convocasse os concursados. Ela não convocou. Então tá, o advogado está alegando descumprimento de sentença. A defesa geral de Moisés de Andrade Júnior apresentou no dia de hoje, dia 4, a ação de execução de sentença no processo tal que tramita na comarca de Uiraúna, município de Joca Claudino. O impetrante manejou esse mandado de segurança, objetivando a convocação imposta em concurso público ocorrida em Joca Claudino, sendo concedida liminar do magistrado de Uiraúna para determinar a nomeação e posse com convocação de 10 dias contados de intimação da decisão. Decisão esta que foi suspensa por meio de agravo de instrumento do Tribunal de Justiça da Paraíba. Proferida a sentença no mérito no processo, determinando que o município de Joca Claudino procedesse à imediata nomeação da posse, a prefeita não cumpriu, e aí tem advogados dos concursados, óbvio, entrando na justiça para pedir a prisão por descumprimento de sentença. Ela foi afastada do mandato no ano passado,
16 de dezembro. Voltou.
Então o negócio não é mole lá na Joca Claudino.
Prefeita Jordana Lopes, ela tinha sido afastada por 180 dias pela justiça da Paraíba, mas em seguida conseguiu eliminar para que pudesse voltar ao cargo.
Vamos falar de política agora?
Bora, vamos para Brasília?
Brasília chamando.
Hora de Brasília.
Vamos convocar Magno Martins, direto do Centro do Poder. Ele traz as informações do retorno dos trabalhos do Congresso Nacional e a expectativa da apreciação do afastamento do deputado federal paraibano, Will Santiago, do PTB. Pelos informes que a gente tem, não tem muita mobilização para manter o afastamento de Will Santiago, não. Não sei se o que a gente tem por aqui é o que bate aí em Brasília. Magno Martins, boa noite.
Boa noite, meu caralho. Não há mobilização, não, mas o relator da matéria, o deputado Fábio Tradi, que é do PSD do Mato Grosso do Sul, é um jurista muito conceituado, ele é muito técnico, foi a ele que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, recorreu para dar o parecer que vai ser julgado pela Comissão de Constituição e Justiça e depois remetido para votação em plenário. E ele deve dar o parecer pelo afastamento do deputado Wilson Santiago, envolvido aí, é um dos alvos dessa operação Pés de Barro, que foi deflagrado pela Polícia Federal, e que resultou aí em superfaturamento de propinas, das obras de adutora e tudo mais, que a Paraíba já está cansada de saber disso, né, meu caro Heron?
Magno, alguma novidade a mais aí do circuito nacional, Magno?
Não, o ministro da Educação foi convocado para prestar esclarecimentos na Comissão de Educação do Senado sobre o Enem, que ele se recusou a dar informações lá na Câmara dos Deputados, e agora foi o Senado que está convocando ele para explicar as irregularidades que ocorreram nas provas do Enem. No mais, uma concentração muito grande de esforços por parte do governo para ver se consegue manter o ministro da articulação política, o Onyx, no cargo, né? Eu estive hoje com o líder do governo do Senado, Fernando Bezerra Coelho. Ele disse que o governo não tem interesse de perder o Onyx aqui na articulação política, mas que há realmente muita pressão por parte de alguns aliados inconformados do governo na forma como ele tem tratado os aliados na articulação, fazendo a ponte de Congresso com o governo.
Magno Martins, obrigado pelas informações direto de Brasília, capital da República.
Um grande abraço, amanhã, até amanhã, se Deus quiser.
Muito obrigado, o Congresso voltou, a Assembleia volta amanhã.
Volta, Heron, volta amanhã e com expectativa já para análise na semana que vem. Amanhã vai ser a presença do governador João Azevedo e a expectativa na Assembleia para análise e votação da PB Saúde, que é a fundação que vai gerir a saúde no Estado e também a reforma da Previdência.
Vamos saber a expectativa do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Adriano Galdino.
A PB Saúde é um projeto que eu considero e que tem, de certa forma, um consenso na casa. Porque na medida que as OS se extinguiram, saíram da gestão pública estadual, o Estado precisa de um outro órgão para administrar os hospitais. Então, a PB Saúde é um projeto que eu considero mais fácil de ser aprovado, porque existe uma simpatia da maioria dos deputados em aprovar essa matéria. A Previdência ainda carece de discussões, né, com categorias, né, com entidades, mas também acredito que no menor espaço de tempo possível será aprovado, até porque é uma lógica não só da Paraíba, mas é uma lógica nacional.
A expectativa amanhã, muita polêmica essa sessão que vai acontecer amanhã, da oposição com a presença do governador João Azevedo.
E a bancada federal paraibana deve participar amanhã, 10 horas, de encontro com a direção nacional do DENIT. O deputado Efraim Filho, coordenador da bancada, revelou agora há pouco a expectativa para esse encontro.
Oi, Alisson. Boa noite. A bancada se reúne amanhã, né? Houve um ajuste da agenda, então ficou para as 13 horas e 30 minutos, devido à reunião ministerial convocada pelo presidente Bolsonaro para amanhã. O DENIT estará presente, portanto, às 13h30. Já nos recebe, onde vamos ter, né, a discussão e nivelar as informações a respeito da parte técnica e burocrática, né, do projeto, em que pé se encontra, que medidas precisam ser feitas, cronograma, planejamento, como reverter essa situação do ponto de vista administrativo. E já está solicitada a audiência com o ministro Paulo Guedes, do Ministério da Economia, para discutir a questão orçamentária, né, que é ele quem libera os recursos e que a bancada encaminhará o pedido de recompor os 50 milhões de reais que foram retirados pelo esgotamento do prazo, para que retorne o fluxo financeiro e a empresa possa voltar, né, a proceder à construção.
E amanhã o grupo paragovernista G11 na Assembleia Legislativa decide pela escolha de um novo líder.
A reunião acontece às 14h na própria Assembleia. É o líder que vai substituir Júnior Araújo.
O G11, por incrível que pareça, não gostou do governador João Azevedo ter convocado o líder, ou ter convidado o líder do G11 para o governo.
Gostou não. Reta final do programa, informação rapidinha, Heron, é que a partida que aconteceria amanhã entre Botafogo da Paraíba com o Atlético da Bahia foi adiada porque um passageiro morreu no avião que levaria a delegação paraibana para o estado da Bahia.
A você de casa, você do carro, você do trabalho, muita paz no seu coração. Fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
Fé na vida, Paraíba. Pra você vencer. Pra você vencer. Fé em Deus. Até amanhã.
Se Deus quiser.
Na Hora H, 6 horas.
Até amanhã.